Oi, pessoal, tô começando mais um Papo na Varanda. Eu tenho certeza que vocês por aí já estão se acostumando com a gente uma vez por semana, conversando, trazendo para vocês aí uma diversão, mas eu te garanto que a gente se diverte muito mais fazendo, né, marido?
Com certeza. Hoje a gente vai fazer um churrasquinho aqui, coisa tranquila, bem formal, bater o papo de sempre, conversar com vocês e segue a vida, vai lá.
É isso mesmo. E para começar, o Papo na Varanda de hoje, vocês estão vendo que tá faltando vinho, né? Tá faltando vinho, teve treta. Então roda a vinheta pra gente contar qual vai ser o tema do dia e como é que rolou essa mudança de bebida hoje.
Roda a vinheta.
Hoje não tem vinho. Por quê, gente? Porque marido cismou que com churrasco a cerveja combinava melhor. E aí, eu, já que ele vai quebrar a regra, também quebrei a regra e vim trazer um espumante pra gente degustar hoje. Meninas, meninos que gostam de espumante, sejam bem-vindos a um brinde com vocês. Eu escolhi um espumante pra gente começar. É um espumante nacional brasileiro, porque a gente tem muita, mas muita bebida legal, muito vinho na região do Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente já viajou, teve o prazer de conhecer.
Pra ver de boa, né?
Muito bacana. Muito esse daqui da região de Garibaldi, é do Galvão Bueno, pra quem não sabe. O Bueno.
Bem amigos.
Ele tem vinícola. Um cara é fino, né, amor?
É, tem vinícola, tem aras.
Tem tudo.
Se ele quiser, ele me tem também.
Não tem, amor, bebida que eu não deixo. De jeito nenhum. Então, esse daqui é o Bueno, Cuvée Prestige. E ele é um espumante feito no método tradicional champenoise, né, um método francês. Ele mistura o Pinot Noir com Chardonnay. Então fica um vinho leve, um vinho muito bom, produto nacional de excelente qualidade. Eu não conhecia, a gente já conhecia a marca Bueno, já tinha provado alguns vinhos, mas não tinha provado espumante. É. Aí essa semana o marido comprou e eu amei.
A gente já tomou vinho, né? Não espumante.
Não espumante. É. E gostei bastante.
Mas a gente tomou lá no Vale dos Vinhedos, no hotel lá.
É. Ele tem propriedade para falar também, apesar dele não estar bebendo vinho hoje, nem espumante.
Hoje eu estou bebendo uma cerveja sem álcool, que ninguém conhece, porque eu não sou muito chegada a álcool.
Ele tem propriedade que ontem ele provou, tá? Só pra avisar pra vocês que a gente abriu a garrafa ontem.
A gente abriu a garrafa ontem. A gente conserva com... Tá com a tampinha?
Ah, é. Isso aqui é uma dica
é
legal.
É bem legal isso aí.
É uma tampinha que a gente compra que ela veda. Então, se você não vai consumir uma garrafa inteira, às vezes você quer só uma tacinha, você consegue vedar ela bem legal. Ela tem uma vedação muito boa. E a gente consegue deixar o vinho ou o espumante de um dia pro outro, dois ou até três dias, conserva super bem.
Mantém a gaseificação, né, da bebida.
Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre os assuntos do dia. Me deu umas piadinhas aqui. Porque
cola,
a gente botou,
puxa cola.
A gente botou vários assuntos, né? O primeiro é o churrasco. Então vamos falar um pouquinho aí de alimentação, vamos falar um pouquinho desse tempero. Aqui em casa eu não sou muito de cozinha. Algumas pessoas me pediram, inclusive a Amanda, minha xará, lá de Manaus, ela pediu para que a gente mostrasse um pouquinho desse dia a dia de cozinhar, quarentena, se a gente aprender um prato diferente. Gente, eu sou 0,000,0 negação na cozinha.
Eu vou fazer como sempre, te interrompendo, ó, Manaus.
Parintins.
Já que eu tô sorvejeiro hoje.
Falando do Amazonas.
Ó, garantido? Caprichoso. Claro que esse aqui é mais bonito.
Eu sou azulzinha, gente. Eu sou do time
do
caprichoso.
Nunca vi ganhar. Fui duas vezes, dois anos, deu caprichoso.
Deu caprichoso. Vocês verem, né? Caprichoso. Essa latinha aqui foi no primeiro ano do Festival de Parintins, quando a gente já tava em Manaus, quando eu passei uma temporada lá a trabalho. E era uma latinha comemorativa e a gente guardou. Essa latinha do festival tá aqui estragado, logicamente, o líquido, mas a gente tem essa recordação.
Isso aqui é sensacional.
E falando de alimentação, como eu falei pra vocês, eu sou um zero à esquerda na cozinha. Quando a gente precisa sobreviver, marido toma a frente, veste o avental e vai cozinhar. Marido.
Cozinha de guerrilha. A gente tem que saber sobreviver aqui, né? Esposa, eu tô com fome. Para ali. Ela expressa essa fome dela com palavras. Fica cutucando o marido do lado, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, mas ela não, é imóvel, é inerte, um ser que não se mexe mesmo com fome, vai padecer bem ali. Então,
a preguiça me consome, porque, confesso, um pecado é a preguiça.
É, cabe a mim se virar, né, sair desse momento de inércia dela ali e vamos pra cozinha. E eu tento me virar com pouco que sei, sei muito pouco mesmo, muito pouco.
Mas ele aprendeu muito quando a gente teve uma temporada fora, morando no Canadá.
Foi.
E aí a gente vai fazer um episódio sobre isso, né,
melhorada,
gente?
Isso aí.
Porque... Mas aí aprendeu, porque lá realmente a gente não tinha nem quem fizesse. Por exemplo, ela tem uma diarista que ela vem 2, 3 vezes na semana, deixa a comida congelada e a gente vai se virando, esquentando, ou deixa o bifinho temperado, a gente só passa ali na frigideira. Lá a gente não tinha ninguém pra fazer isso. Então a gente realmente aprendeu. O marido foi pra cozinha, pegar a internet, o YouTube, ajudou.
Foi legal, muito. Foi uma experiência boa. Deu pra aprender umas coisinhas legais. Porque trazer gente... pra cá umas experiências boas também. E, mas assim, a gente confraterniza aqui, falando aqui da nossa realidade, a gente confraterniza muito fazendo um churrasquinho, né?
Muito.
E eu curto bastante fazer. Aqui a gente tem essa churrasqueira que tá aqui atrás, ela é a gás. A meu ver, não é igual aquele churrasco da brasa, no carvão e tal. Para mim, o churrasco que é feito no carvão tem um gosto próprio, um gosto mais saboroso, entendeu? Além de... aqui é um churrasco indoor, né? Aqui você faz o que dá para fazer. Então, essa gás ela é muito prática, porque ela é um tiro curto e rápida. Bota a carne ali, não tem que ficar acendendo fogo, em carvão, aquela chatice. Ah, pegou, assopra, e aí o carvão não presta, molhou o carvão, tá úmido. Tá...
É uma trabalheira, né?
É, pô, trabalheira. Não suja, a mão limpinha. É. Não tem nada disso.
Não, e o churrasco fica bom. Fica bom. Suculento, fica de qualidade. A gente já testou vários tipos de churrasqueira. A gente sempre gostou de churrasco, porque é uma comida prática para fazer. Então, a gente já teve churrasqueira numa varanda micro, num apartamento micro de, sei lá, 40 metros quadrados.
Não era pra
a gente
ter.
Morou em Manaus.
Não era
de
pra ter
carvão,
na
varanda
aí.
Desse tamanho, mas fizemos churrasco. É. A gente já teve churrasqueira elétrica e agora a gente tá com essa gás, que tá sendo uma salvação nessa quarentena.
É muito boa, muito boa.
Além da gente estar convivendo, conversando e tamo junto, é aquela comidinha rápida. Tipo, tem a carne ali, pronto, vamos fazer um churrasquinho e a gente janta. Mas é um churrasquinho que a gente almoça no fim de semana. Então, toda hora, volta e meia, durante a semana, meu marido puxa uma bistequinha ali e faz.
É.
E, particularmente, um churrasco que eu mais amo...
Adoro bisteca, hein?
Ele adora bisteca.
Críticos à parte, adoro bisteca.
O que eu gosto no churrasco, gente, pra mim, que não pode faltar no churrasco, é farofa. Não pode faltar farofa. Mas, além da farofa, não pode faltar coração de galinha. Cara, coraçãozinho, pra mim, é um dos itens essenciais.
Mais saboroso.
É, né? Amor, igual a mesma coisa, né? Então, o coraçãozinho, pra mim, ele é excepcional. Tem que ter, tem que ter. Eu gosto muito da toscana também. Então, o marido fez um churrasquinho pra mim. Então, ele botou algumas carnes, botou uma picanha, uma toscana e um coraçãozinho com um tempero especial.
Na edição que a gente vai fazer aí, que vocês vão poder ver com mais calma, a gente vai mostrar tudo que a gente botou hoje aqui. Tem a picanha, a toscana, coração de frango, e aí vai.
Exatamente.
Entendeu?
E aí, pra começar, marido, conta um pouquinho do segredo desse tempero do coração. Porque o coração de frango não é só você tacar o sal e botar lá. Tá? É. Tem um segredo pra ele ficar com um tempero sensacional. Quem conhece a gente, quem já participou de churrascos que o marido tomou à frente, amigos nossos que já foram em churrascos, sabem que o coraçãozinho é o item que todo mundo pede pro marido fazer. Então hoje ele vai compartilhar a receita secreta do molho do coraçãozinho. Então roda aí, né? Roda o VT que a gente fez mais cedo, contando um pouquinho desse segredo.
Eu já ia falar aqui de novo, não. Roda o VT.
Roda o VT, porque a gente fez uma ediçãozinha mais cedo, porque tem que deixar o coração pegando.
Fazendo o preparo, né? Pra ele pegar o tempero, porque não adianta você pegar, fazer o tempero ali, deixar e 15 minutos depois botar no fogo, né? Absolutamente zero a eficácia disso. Então a gente faz ali, deixa uma hora e meia, deixa 2 horas, deixa pegando, tem que pegar o gosto. Quer deixar mais tempo, deixa mais tempo. Obviamente bota legal botar na geladeira para ficar resfriado. E depois é uma alegria, o sabor daquilo, uma alegria, vocês vão conferir aí.
Pois então, roda.
Tá? Aqui temos 900 gramas de coração de frango, certo? E aqui estão os ingredientes que eu vou utilizar. Colherzinha vai ser fonte medidora. E o contato com a comida é fundamental. Toque na comida, faça parte dela, deixe ela integrar o seu ser, tá bom? Temos aqui o primeiro ingrediente que vai ser colocado, mostarda amarela, tá? Vamos lá, bote um pouquinho aqui de mostarda. Porque cada ingrediente que você for colocando, tá mexido. Mexidinha. Pra pegar em toda a porção que tá aqui, beleza? Pegou. Ficou homogênea a mistura? Vai pro próximo. Tenho aqui azeite, tá? O azeite é fundamental para quê? Para quando o coraçãozinho for no frango, for no forno, ou for na churrasqueira, ou for na brasa, não ressecar. Entendeu? Então você bota. Tempero não, tá? Precisa ser extra virgem, esse aqui casualmente é. E bota. É mistura também. É isso. O próximo ingrediente será aqui o shoyu, beleza?
O shoyu tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito carregado em soja e é salgado, né? Então você pega, coloca tipo uma colherzinha dessa aqui, eu vou colocar de olho, porque tipo experiência, fala mais alto. Misturou aqui o azeite a gente vai repetir depois. Um pouquinho. Pronto. Misturando. Misturando, misturando, misturando. Esse próximo ingrediente aqui é molho inglês, tá? Eu gosto, particularmente eu gosto, tem gente que não curte muito. Bota só um pouquinho também. Só pra dar um grauzinho. Isso. Repete o quê? Repete o passo 1 e o passo 2. Eu vou de novo aqui na mostarda. Curto mostarda também. Se você quiser deixar desse jeito aqui, tá valendo. Ok? Mas eu não tenho pena de mostarda não. Então, vamos lá. Mostardinha, mistura bem. Como eu falei, vai repetir o passo 1 e o passo 2. O passo 2 era o quê? Querido azeite. De novo aqui. Pronto, querido. Só mistura, mistura. A mistura ficou boa. Ficou bem, bem homogêneo aqui, ó. Então tem que ir. Assistente. Ficou bem homogêneo, ó. Olha como é que fica. Ó. Entendeu? Pegou essa coloração, deixa ficar desse jeito aqui, deixa ficar desse jeito aqui uns uma hora e meia, acho que tá bom demais. Pega no tempero e depois é só ser feliz. No final, na hora de montar o espeto, eu coloco um pouco de queijo ralado, tá? Boto queijo em cima pra dar aquela gratinada, fica show. É isso aí, coraçãozinho do amor, tá? A gente se encontra já ali na churrasqueira.
Então, vocês conferiram aí como é super simples, fácil, grande lance, mistura bem, e o que eu fiz?
Mistura bem, tá tão
carioca. Mistura bem, e quer repetir aqueles dois últimos passos que eu falei? Repete, se não quiser, vida que segue, mano. Seja feliz com aquilo lá, tá? Eu botei porque eu gosto muito de mostarda e o azeite é fundamental, o azeite é fundamental. Tem pena do azeite não, cara, manda ver.
Manda ver. E agora a gente vai comer, porque eu quero provar esse coração. Ô, traz coração pra gente aí.
Tá, vou pegar. Dime, meu amor, quanto amor e que dolor nos quedou. Ai, coração espinado, não duele mamá. Ai, como me duele o amor.
Expressão
pós-coração.
Olha,
não é meu, mas isso aqui, ó.
Olha a fumaça, cara.
Isso aqui tá gostoso.
Nossa,
demais.
Nossa, perfeito. Já que a gente tá aqui, ó, num churrasquinho, já vou fazer meu prato, gente, porque eu não vou ficar aqui só olhando, só falando com vocês sem comer, tá bom? A gente, um dos assuntos do dia era alimentação, e a alimentação, a gente tá tendo muita dificuldade de conseguir conciliar uma boa alimentação nesse período de quarentena com as academias fechadas. Eu sou uma pessoa que amo fazer atividade física.
Ah, eu também amo.
Né? Ele também super ama, quem vê ele na academia garante que ele ama atividade física. Tá? Só que não. E pra você ter noção, eu fiz mais atividade física do que ele na gravidez inteira. E aí, como eu gosto muito de atividade física, eu nunca fui muito adepta a dietas. Sempre tive muita dificuldade em seguir uma dieta. Mas eu sempre gostei de fazer atividade física. Então isso compensava, balanceava de boa. Agora, não, com não atividade física, né? Tentei fazer atividade física em casa, foi muito difícil. Não consegui, a gente tentou acho que uma semana, desistimos com o Guilherme.
Lamentável.
E tal.
Prazer.
Muito complicado. É muito complicado. Nossa sala é tomada por brinquedos do Guilherme. A gente não tem nem espaço direito o suficiente para treinar. Mas isso é desculpa mesmo. A desculpa é porque não deu. E comecei a comer, né? A gente recebendo algumas degustações, comendo besteira, ficando em casa. Aumentou muito o consumo de
fácil,
carboidrato.
Né? Você tá em casa e ser tomado por um docinho, por um estrogonofe, uma batata palha, uma farofa. É muito simples tu ir ladeira abaixo aquilo ali. Aí a vontade de parar, não, calma aí, vou fazer um exercício agora. É muito difícil, né?
Muito difícil.
Eu fico aqui...
Não, parabéns para as pessoas que realmente conseguem manter esse foco.
Lindo, pessoas que eu não confiaria, mas eu acho lindo.
Não, tu confia nossa, no frango, não vamos nem falar aqui, senão ele vai
brigar
com a gente.
Não, é uma brincadeira, porque o pessoal fala assim, ah, fulano não toma café e tal, confia que ele não toma café. Enfim, eu acho super difícil, eu admiro demais, entendeu?
Então, a gente teve muita dificuldade com isso. E aí a gente, agora, tô tentando maneirar um pouco, vocês estão vendo como eu tô maneirando, né? Tipo, só botei uma colher de farofa, normalmente eu botaria mais. E a gente tá tentando...
Eu não botei farofa.
Tipo, eu tô tentando diminuir meu consumo de doces, porque eu sou muito formiga, amo doce. Então é muito difícil pra mim. E na gravidez também, eu comi tudo que eu tinha vontade de comer, engordei 18 quilos, perdi 15 e ficaram aqueles 3 que nunca foram embora, estão aqui até hoje e agora já aumentaram porque eu engordei na quarentena. E aí a gente surgiu em outros assuntos, não, engordei, mãe, não, tu sabe, engordei. E aí você também engordou, tá?
É,
né? Pra falar a verdade, a gente fala.
É.
E aí, um dos assuntos que surgiu foi a questão da atração. Atração física versus atração psicológica. Porque é natural que a gente se olhe no espelho e veja diferente. Depois da gravidez, o corpo da mulher muda, a gente se sente outra pessoa, é difícil às vezes você se aceitar, a sua autoimagem, você se conhecer novamente, se redescobrir, e aí você fica com essa questão, será que meu parceiro ainda vai sentir atração por mim? Será que você, se seu parceiro mudar, você vai sentir atração? Normalmente acontece, principalmente com as mulheres, que se sentem um pouco mais inseguras.
Isso. Eu ia falar isso, porque para um homem, eu tenho meu pensamento, não é que eu tô cagando pro meu corpo e tal, não é isso, eu gosto de estar em uma forma legal, tá? Mas a gente, eu não tenho aquele pensamento, ah, tem um corpo esculpido, ou então tá super definido, não tenho isso, só quero estar me sentindo bem, só isso, as roupinhas entrando legal, acabou.
Mas aí, ao mesmo tempo que normalmente a mulher é penalizada nesse fator, porque a gente vê a discrepância, às vezes, os homens procuram mulheres esbeltas, lindas, maravilhosas, capa de revista, saradas, padrão Sabrina Sato, padrão Grazi Massafera. E aí as mulheres veem que esses homens que estão com essas mulheres lindas e fenomenais não tem barriga de tanquinho Erasmo, né? Não tem barriga de tanquinho Cauê Raymond. Eles têm aquela protuberância da cerveja.
Cauã.
E eles têm a protuberância da cerveja. Aí você vê essa discrepância, mas ao contrário, se fosse ao contrário, será que eles iam procurar as mulheres pelo que elas têm dentro, né, pela beleza interior? Então, eu gostaria muito de debater isso com vocês. Eu quero que vocês comentem aqui essa questão da atração física versus atração psicológica. Porque no nosso caso, gera insegurança, gerou insegurança pra mim. E não só pra mulher, pra você também. Eu acho que é interessante você falar sobre esse ponto. Porque eu sinto, às vezes, que quando ele não tá no melhor momento dele, ele se sente inseguro também. Para se sentir mais à vontade, para fazer, para a nossa vida, para tudo.
Eu acho o seguinte, quanto a essa questão da atração, eu creio que tem... Tudo tem prazo de validade, né? Essa, a questão da atração é uma das coisas. Você, pessoa linda, né? Linda, maravilhosa, corpo perfeito. Quando ela conseguiu aquele corpo ali, parabéns para ela. Mas, cara, nada dura para sempre. Nada dura para sempre.
Só um ano, né?
Mas a questão física vai passar. Você tem que estar do lado de uma pessoa, porque o lado psicológico entra. E eu acho super importante isso. Tem que estar do lado de uma pessoa com a qual você vai envelhecer, vai bater um papo bacana, vai trocar ideia, vai rir, vai zoar, entendeu? Tem aqueles momentos que não acabam. Isso não acaba. A gravidade vai levar muita coisa.
Porque,
né? Estética vai passar, você pode querer controlar das formas mais variadas. Bom, controla. Mas vai chegar um momento que não vai ser a mesma coisa. Entendeu?
Não vai ser a mesma coisa, mulheres. A gente
eu já não acho a mesma coisa 10 anos atrás, imagina.
Então a gente tem que ter muita intimidade, muita confiança um no outro, para se sentir à vontade. E o que às vezes eu sinto é que se eu não estou bem comigo, às vezes você tem vergonha de se mostrar para o parceiro. Não sei se isso acontece com vocês, comentem aqui também. Mas às vezes a gente gera um pouquinho de insegurança, você tem que estar muito bem com você, você tem que estar se sentindo bem. E se você se aceita daquele corpo novo que você tem, daquela carcaça nova, e a pessoa que te conhece, que está com você, ela te admira pelo seu interior, você vai viver tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhum estigma de tipo, ah, não, eu não quero, não quero que ele me veja nua, não quero que ele não vai se sentir atraído por mim, porque eu não estou me sentindo atraída por mim. Então vai muito do que a pessoa se ama, né? Do que a pessoa pensa dela mesma. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. É você se valorizar como você é. Se você se ama do jeito que você é, a outra pessoa vai sentir essa autoestima elevada e vai valorizar isso em você. Às vezes o que acontece é que se você também está acima do peso, como às vezes você comenta comigo, você não se sente à vontade também comigo.
É, não, eu falo, pô, tô feio, cara. Não tô me sentindo bem, não. Tô desgostoso comigo.
Desgostoso é a palavra que ele usa.
Falo muito. Pô, tô desgostoso. Mas, sei lá, vai... Passa um tempo, tipo, agora não tá dando pra esse tempo passar. Eu já tô ficando meio desgostoso, tô engordando. Mas dando pra fazer um exercíciozinho, graças a Deus, meu metabolismo ainda responde. Porque eu não sou muito de fazer uma atividade frenética. Ou então de pegar uma intensidade muito grande de atividade. Não é comigo isso. Eu gosto de estar ali, né?
Eu já gosto de alto impacto.
Tal, de boa, dar uma caminhadinha, um trote. Maroto.
Ele gosta de atividades confortáveis. Eu gosto de desafios.
Eu gosto
Ariana, né, amores?
Eu gosto de suar pouco, entendeu? Suar pouco.
E aí, aí entra essa questão psicológica. Né? Ele se sentindo bem com ele, ele voltando a fazer uma atividade, ele já se sente mais disposto, já se sente melhor, claro. Eu já me sinto melhor. E essa atração psicológica, ela vai sempre existir, porque você tem confiança naquele parceiro. E ela tem que estar atrelada também a você saber que aquela pessoa que está com você, ela vai passar por várias fases, ela vai mudar com o corpo, mas o que tem dentro dela é sempre a mesma essência. Então esse fica um recadinho aí para essa questão de mudanças no corpo, de atração física versus atração psicológica. Imagina, você tem uma pessoa linda, maravilhosa do seu lado que você não consegue conversar, que daqui a pouco passa e você sabe que passou, a idade passou, como o marido falou, a pessoa passou do prazo de validade e você viu que você não se identificava com ela com nada, era apenas o corpo. E aí, e agora? E se aí, passou o prazo de validade, né?
Agora?
Vai ser descartado? É complicado, meu amigo. É complicado.
Troca a figurinha do álbum.
É complicado.
Não dá.
E aí, falando nessa questão de atração, quando a gente está um pouco insegura, o que acontece? Muitas mulheres ficam preocupadas em relação à confiança. É, como eu falei aqui, será que ele ainda vai se sentir atraído por mim? Será que agora que eu não estou na minha melhor forma, que eu não estou me amando, que eu não estou me sentindo à vontade, que eu não estou conseguindo estar integralmente com o parceiro, porque eu não estou satisfeita comigo, ele vai ter olhos para outras pessoas, para aquela menina mais nova, para aquela menina que tem um corpo legal, para aquela pessoa que tem, que está com a melhor forma física? E as mulheres acabam se sentindo um pouco inseguras. Nessa hora, rola aquele medo, aquela insegurança, que muitos casais acabam deslizando nesse processo, porque não conseguem segurar a onda e saber que o problema está dentro da sua insegurança, dentro de você. O seu parceiro vai estar te vendo, te amando do jeito que você é, e você, insegura, vai estar pensando que ele está olhando para outras pessoas, que ele está atraído por outras pessoas, né, amor?
É isso aí. Eu acho que, cara, o relacionamento, quando os dois estão conectados, os dois estão de boa, felizes ali, eu acho que não tem espaço para isso, não. Você pega a Amanda, eu e a Amanda, a gente tem um relacionamento extremamente aberto em relação ao celular. Ela pega, posso usar teu celular aqui porque eu tenho que mandar um e-mail, ela pega o celular, ela sabe minha senha, eu sei a senha dela, e vai, meu irmão, e vai. Não tem
essa
frescura com isso, não.
É a enquete de hoje. Vamos lá. Tretas entre casais, namoro, casamento. Você liberaria a senha para o seu parceiro? Você acredita, você se sente confortável dele tendo a sua senha e você tendo a senha dele? Celulares às claras, sem nenhuma desconfiança. Olha, eu tenho a senha, ele tem a senha, ninguém precisa mexer no celular de ninguém. Porque aqui o que acontece é isso. Ele sabe minha senha, eu sei a senha dele. Aliás, a nossa senha é a mesma. A gente decidiu botar a mesma senha nos celulares. Porém, eu nunca precisei pegar o celular dele para ver o que que acontece, ou com quem que ele fala, ou o que que ele tá fazendo. É. É, eu não sei nem por quê que a gente acabou compartilhando senhas, não lembro como começou isso. Eu acho que foi a partir do amadurecimento mesmo da relação, de ser uma coisa mais cômoda, tipo, ah, desbloqueia, deixa eu tirar uma foto, sei lá, tá sem bateria, ou isso e aquilo. Ah, não, a senha é tal. Aí ficou, né, aquela coisa. Foi, a gente tinha total confiança, como a gente tem ainda hoje.
É isso mesmo.
E foi lindo. E a gente, assim, eu não preciso pegar o celular dele pra... Ah, eu tenho a senha, deixa eu xeretar. Eu acho que é aquela coisa de você... A partir do momento que você vai procurar atrás, você já não confia. Você já não confia. E eu conheço casais que superaram problemas de desconfiança. Porque tem muita gente que diz, uma vez que você perde a confiança, nunca mais você retoma. O que que você acha sobre isso, Marita?
Não, pra mim é muito difícil, eu também. Eu penso dessa forma. Porque depois fica sempre na cabeça lá, a parada remoendo. O negócio de perdoar é lindo, perdoar é divino. Só que funciona para algumas pessoas, né? Eu não sei se na minha cabeça é um negócio muito simples, não. Né? Enquanto vê uma coisa que não gostaria de ver ali. As coisas ficam remoendo, né? Remoendo. Essa hombridade, nossa, a pessoa tá, errou, mas é uma pessoa boa. Tá? Eu não sei se eu... Se eu tenho muita vocação pra isso, não.
Leoninho, né? Vocês já sabem que ele não tem.
Não entendo muita coisa de signos, a minha mãe.
Adoro,
eu curto demais.
Adoro, adoro, adoro demais.
Ela sabe que Áries, com um leão de três patas, dá certo, entendeu?
Deu certo, porque a gente é assim. Na realidade, o ariano tem uma afinidade com o leonino pra amizade, porque eles são dois signos de fogo. Então eles têm muitas coisas em comum.
Também, você comeu,
o elemento a gente tem que rege, né? É o fogo. Então a gente tem muitas coisas em comum. Mas voltando aqui ao assunto da confiança, eu concordo com o marido, no sentido de que perdeu a confiança uma vez, você pode tentar, você pode amar, mas no meu caso é muito difícil você restabelecer essa confiança novamente, por mais que a pessoa peça perdão, sempre vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha, até você ver. Eu acho que realmente a pessoa tem que perdoar, ela tem que dar uma segunda chance. Mas eu não sei até quando que duraria, se qualquer motivo de desconfiança ia ser motivo de briga. E a partir do momento que qualquer motivo de briga, qualquer coisa é motivo de briga, aí o relacionamento desgasta. Porque fica cansativo.
Uma montoeira de coisa ruim.
Você não aguenta.
Porque você quando está num relacionamento ali, há um tempo já maior, o que acontece? Vão acontecendo coisas que você não gostaria. Né? Uns desgastezinhos bestas e tal, e tal, e tal. Quando... Você perdoa uma parada gigante dessa, uma traição, uma coisa, uma desconfiança gigante que acontece ali, uma pulga atrás da orelha. Cara, esses detalhezinhos, essas besteirinhas, que eu acho que o HD da mulher é muito maior do que o do homem, inclusive, para registrar, parece que tem uma cadernetazinha. Sabe? Aquele dia que você disse que ia voltar da bola, às 9 você chegou às 2 da manhã.
Oi?
Oi, né?
Como que o cara disse que vai chegar? Às 9 chega 2 da manhã, gente. Até a gente tem um bom relacionamento, que é casado, tu acha que eu não ia manter a porrada? Claro que eu ia esculhambar.
Olha, eu acho que a gente tava recém-casado. Tu lembra que aconteceu isso?
Claro que eu lembro.
A gente tava recém-casado.
Nunca mais aconteceu na vida, ó.
Nunca mais.
Botei logo as rédeas no começo. Conta o episódio, mano.
Eu tava recém-casado. Aí a bola...
Nunca foi santo.
Era de 10... Não, nunca foi. A bola era de 10 à meia-noite. 10 à meia-noite.
Pra começar, mulheres... O que esses homens vão marcar uma bola?
Claro, era mais barato.
De 10
a meia-noite. Todo mundo era liso, todo mundo liso, né?
Não, gente, não existe isso. Uma bola que vai diferenciar de 8 reais para 10 reais por conta do horário.
Aí,
sinceramente. Um detalhe, sabe qual é o dia da semana? Segunda-feira, bebê.
Segunda-feira.
De 10 à meia-noite. O povo não trabalha, né? Só vagabundo.
Esse dia, a gente era muito novo. Foi 8 anos atrás. Esse dia... Eu cheguei, saí do futebol, aí o pessoal fechou o campo, né? O campo tem o barzinho, fechou o bar do campinho. A gente ia pro outro bar, né? Aí tinha um tal de GG, que nem tem hoje mais, ali no final da hora, Andreas, ali na Coama.
Enquanto ele fala, eu como, tá?
Aí a gente foi pra lá e lá não tinha fim, cara. A cerveja era estupidamente gelada. Então íamos uns 10, ficavam lá conversando sobre absolutamente nada. Entendeu? Um tempo perdido mesmo, assim. E o dia seguinte, perdido mesmo. Aí eu peguei e cheguei em casa, acho que eram umas 2, 2:30. Cara, Amanda, parecia um Buda. Sentado, assim, um Buda magro, tá?
Gente, o Buda é muito fofo, tá? Assim, porque o Buda não se estressa.
Perninha cruzada, encostado na parede. Aí a gente morava ali no quadril.
Subia a escada. Da minha mãe.
Não.
Era na casa da minha mãe.
Era no apartamento.
Não, esse dia da bola das 4 da manhã foi na casa da mamãe.
Tenho certeza, porque eu tenho o retrato da sua
imagem.
Não, bebê,
então você fez outra merda. Porque nesse dia na casa da mamãe, eu lembro que eu tava sentadinha na cama, na casa da mamãe, 4 horas da manhã tu resolveu aparecer.
Esse dia foi outro, esse dia foi outro.
Não, não foi. Ele nunca lembra das coisas.
Esse dia foi outro. Mas esse dia eu cheguei lá, tu tava sentada, não budinha. Aí eu cheguei e falei, ela tá acordada. Aí eu tô, como que eu tô acordada? Meu coração, não sei o que. Aí começou, aí me passou um sermão, a gente sentou, conversou. Conversou, ela, pô, não vai acontecer isso não, cara, não é legal, tal, 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 pronto. Nunca mais vai acontecer. Nunca mais aconteceu. Esse negócio de quando amanhã eu não lembro, não.
Foi na casa da mamãe.
Dá um cut aí que eu vou tirar ontem.
Não, eu vou terminar a história aqui. Porque você sabe que você tem cupom no cartório. Ele foi
cartório,
pra essa bola.
Fechados, os cartórios estão fechados.
Ele foi pra essa bola aí, dessa pelada, num horário inconveniente. De 10 à meia-noite.
Que bom fluir.
E ele sempre falava assim, não, amor, uma hora no máximo eu tô em casa, porque acabou a bola, tem a resenha, a conversinha, barará. Chego em casa uma hora no máximo. Ok, até aí é um horário razoável. Agora, um homem, um marido,
lindo.
Um homem de família, chega em casa às 4 da manhã, numa segunda-feira, é porrada na certa. Aí, meu filho, aí o pau cantou. Ah, sabe o que eu fiz?
Cara.
Falei assim, olha, nananina, não. Não casei com o cara pra ficar esperando a madrugada inteira acordada pra ele chegar em casa.
Ela apelou legal.
Falei a verdade, botei nas rédeas e falei, nunca mais isso vai se repetir. Porque senão, meu filho, acabou
o dedinho,
casamento.
Olha a mão, o dedinho.
E aí, nunca mais. Ele chegou 4 da manhã, não, realmente, exagerei e tal, 4 da manhã, na segunda filha, meu filho, amanhã a gente trabalha, as pessoas trabalham. Eu não casei com um vagabundo que não tenho o que fazer numa terça-feira, tá? E aí pronto.
Acordava mal, o dia seguinte sempre era péssimo.
Imagina brigar com a Mariana, querida. É. A gente não gosta de briga,
evito,
né? Mas a gente também não sai dela.
Eu evito a fadiga por tudo, então, brigando, então, não é na minha, sabe? Não é na minha área, eu prefiro.
Conselho para as novinhas. O homem resolveu começar a desandar no comecinho. Fala logo o que você gosta e o que você não gosta. Bota logo o que você pensa. Porque depois de um tempo, se você passar a mão na cabeça logo no começo, depois você não consegue mais controlar a situação. Então, mostra logo qual é a realidade, o que você concorda e o que você não concorda. Porque depois, não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque começa a virar rotina, começa a virar costume. Porque, liberou uma vez, liberou outra vez, passou a mão na cabeça, deixou acontecer. Cara, depois desanda.
Amanda citou um exemplo aí que eu costumo dizer. Eu costumo usar isso para muita coisa. Inclusive o Guilherme, não me entendo mal. Guilherme, o que a Amanda acabou de falar é exatamente o que você tem que fazer quando você cria um cachorro.
Meu filho não é um cachorro.
Mas eu falo isso assim, ó, errou, cara, mostra logo que tá errado ali. Fez xixi fora do lugar, fala, leva lá, tá errado.
É.
É igual, mano. É igual.
Relacionamento é igual cachorro, é isso?
Não, o cachorro é um negócio instintivo. A gente pensa, a gente faz o negócio. O cachorro é excepcional. Eu amo cachorro. Eu só não posso ter cachorro, senhores, senhoras, porque minha esposa é alérgica.
Yes.
Alérgica, isso assim faz um mal imenso pra dentro de mim, porque eu amo animais e ela tem alergia. Levei ela, fez o teste.
Quando a gente for rico igual o Galvão Bueno, a gente compra um Arias, ele vai ter vários cachorros. Amor, come pelo amor de Deus, que só eu tô comendo essa parada.
Vou pegar mais uma carne.
Vai lá pegar mais uma carne.
3, 2, 1.
Gente, o melhor coração da vida. Meu Deus
aprendi.
Desculpe,
eu tenho uns professores. Eu tenho uns professores que me ensinaram bem aí.
Mas eu amo isso daqui. Minha Nossa Senhora. Vocês não têm noção. É bom demais.
É por isso que eu chegava tarde da bola.
Nessa época eu não cozinhava nem ovo.
As melhores receitas eu aprendi lá no churrasquinho do futebol. Muito bom. Olha, eu ia comer, mas estou mastigando. Não posso comer agora.
Não, pausa para mastigar. Calma aí, as pessoas esperam. Vem, sinceramente.
Não, tá bom demais, cara. Tá bom demais.
Tá muito, muito
bom. Hoje minha filha, quando ela veio preparando aqui, ela falou assim, vai sobrar, não vai, pai? Porque ela já jantado. Aí eu falei, não sei. Aquela ameaçada, a pessoa fica com medo. Não, vai, o coraçãozinho vai sobrar. Ah, obrigado.
E é com esse coraçãozinho maravilhoso de marido. Olha isso. Olha a fumacinha. Ai, vocês já aprenderam a receita, né?
Porra. Sensacional.
É com esse churrasco.
Fecha a parte.
Que a gente faz o brinde final. A gente encerra o nosso papo de varanda de hoje. E acabou.
É isso aí.
Acabou também a bebida, acabou.
Vocês...
A comida ainda tem, mas a bebida acabou.
Cerveja ainda tem também ali atrás. Saúde, meu bem. Saúde a vocês. Se vocês quiserem saber, manda tema aí pro próximo papo da gente, pra gente conversar, debater, brincar.
Exatamente. Enfim. Eu acho que é muito legal. A gente falou sobre confiança, falou sobre as mudanças no corpo, sobre esse relacionamento, a atração física, a atração psicológica. A gente tem muitos assuntos pra falar ainda. Sobre essa questão de confiança, né? A gente falou da questão da senha do celular. Mas tem outros assuntos também, né, em comum que a gente pode estar abordando. Qual foi um tema que me falaram, gente?
Não, é um tema até relacionado à confiança também. Tipo, uhum. A que nível que você tem... a que ponto você confia no seu parceiro para
você
mudar de cidade em relação ao trabalho?
É, esse é o próximo assunto que a gente vai fazer. Mas um outro assunto que eu achei interessante também, que
eu
recebi...
Agora, então.
Não, foi um falando sobre amizade com eles. Ah, garoto. E aí? Amizade com reis.
Adoro,
rola
adoro,
ou não rola?
Adoro. O que tu acha?
Não, eu quero saber a sua opinião. Você se daria super bem, tranquilidade,
eu sou
pura,
super tranquilo.
Com os meus ex?
Não, eu sou super tranquilo com as minhas ex. Os ex não tem nada a ver com isso.
Tá vendo? Aí começa. Então, ou seja, tipo assim, uma amizade. Eu acho que se a pessoa foi casado, tem um filho com aquela pessoa... Ok, você tem que se relacionar com ela ali naquele nível de relacionamento em relação à criança que vocês têm, né? Ao filho que vocês têm. Mas fora isso, aquela felicidade, convivência harmônica, eu acho lindo, acho legal. Mas tem um limite, né, amor? Por aqui não rola.
Não, cara...
Fala a verdade.
Eu sou muito tranquilo.
Uhum.
Eu sou muito tranquilo.
Muito.
Eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver, não precisa.
Não precisa
ser best friend, eu também acho. Precisa.
Não, pode conviver normalmente, conversar, encontrar na rua, cumprimentar, mas não precisa ser
não,
melhor
claro,
amigo,
não,
né?
Não. Cumprimentar é normal.
Normal, vocês tiveram uma história, você encontrou a pessoa, você cumprimentou, beleza. É. Mas você não precisa levar pra dentro da casa e virar melhores amigos. Eu acho que são pessoas muito evoluídas, seres humanos com uma mentalidade muito bonita.
Cara, admiro muita gente, velho.
Muito
é igual quem faz exercício em casa, admiro muito. Essa é a minha pegada, é o mesmo nível pra mim.
Eu acho que a gente abordou assuntos polêmicos. Foi um ótimo papo na varanda. A gente quer sugestões, likes, mandem outras sugestões pra gente. Eu prometo que no próximo vai ter vinho, tá? Porque
vai,
essa terça da cerveja eu ainda não superei. Eu vim aqui de boa, mas marido, pô, no quarto episódio, já querer mudar de vinho pra cerveja?
Regras foram feitas pra serem quebradas. Isso aqui é uma exceção. Não será sempre. Calma. Não me grite. Não será sempre, acontece de vez em quando.
Mas eu não quebrei totalmente a exceção, trouxe pra vocês aqui um espumante feito com uvas.
Não, vinho, pô.
Um vinho, espumante.
É.
E a gente fica por aqui, meus amores.
Tchau,
amo
tchau.
Vocês,
até
eu tô adorando essa interação. Comentem muito, deem like. E lembre-se, esse episódio ele tá disponível em todas as plataformas. A gente coloca no IGTV, no YouTube e no podcast. Dá um trabalho, o marido até aprendeu a ser editor de imagens por conta
Spotify,
disso.
Tá no Spotify também, tá? Tá no carro lá, quer ficar só ouvindo, não quer olhar a gente feio. Vai lá no Spotify. Tá?
Vamos lá, meu bem, porque eu vou terminar de comer esse coração enquanto tá quente.
Tchau.